Nosso assunto agora é compliance. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Gabriel Quintanilha. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, mestre em Economia e Gestão Empresarial. Está em Maringá para uma palestra sobre compliance, a importância dos controles após a Lava Jato. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana. É uma alegria muito grande estar aqui, podendo falar sobre compliance, estar aqui batendo esse papo contigo.
O compliance, esse conceito, ele ganhou mais importância após a Lava Jato?
O compliance ganhou muita importância após a Lava Jato, pois era um conceito que era até então desconhecido praticamente no Brasil. Existe nos Estados Unidos desde o caso Enron, com a edição da lei Sarbanes-Oxley, mas aqui no Brasil nunca houve uma ação tão efetiva do governo para buscar as empresas corruptoras que agem fora da moral, da ética, daquilo que é tido como uma boa conduta empresarial. E como a Lava Jato, ela tocou não só o corrupto, mas também o corruptor, as empresas passaram, sim, a ter mais atenção para as suas normas de controle, para os conceitos éticos. Inclusive, a prova disso são os acordos de leniência que têm sido assinados pelas empresas envolvidas na Lava Jato, para que elas possam, inclusive, voltar a contratar com a administração pública. Então, a Lava Jato é um marco muito importante para que as empresas adotem essas regras de governança corporativa, de ética empresarial e de boas condutas.
Mas as empresas não adotavam essas regras ou tinham até um código de ética, mas que não era praticado?
Olha, na verdade, a grande maioria das empresas brasileiras nunca adotou essas condutas anticorrupção. Uhum. Né? Nós vivemos num país em que o benefício é algo muito comum. É o presentinho para o diretor, uhum. É aquele acerto de final de ano, é o jantar que você oferece. Então, isso sempre foi uma postura empresarial brasileira. Isso já estava arraigado na cultura das empresas aqui no Brasil. Então, na verdade, o problema é em que ponto esse presentinho deixa de ser um agrado para ser um ato de corrupção. A Lava Jato está mostrando isso para a gente. Uhum. As empresas, elas não adotavam esses conceitos porque até então não tinha fiscalização sobre essas condutas. E a Lava Jato demonstrou que existe o poder público, que existe punição e não importa quem quer que seja, vai ser punido pela conduta antiética e ilegal.
A tendência agora é que as empresas cortem esse presentinho, então?
A tendência hoje é que as empresas adotem posturas diferentes. Hoje, no Brasil, existe um movimento muito forte para adoção de regras de compliance interno, com elaboração de código de ética, com elaboração de treinamento para os funcionários, e conceitos que são importantes estão sendo adotados no Brasil. Como, por exemplo, um sistema de atendimento em que a pessoa faz a denúncia sem ser identificada. Isso é muito relevante. E as empresas hoje, elas estão caminhando. As empresas Lava Jato, inclusive, a grande maioria delas, passou por uma renovação muito grande no seu quadro de funcionários, estão criando camadas de controle, filtros que são importantes para o futuro do Brasil.
Uhum. Agora, os colaboradores da Lava Jato, que são gestores de grandes empresas, eles estão dizendo nessas colaborações que a empresa não tinha como fechar negócio com poder público se não fosse nesse sistema, né, com pagamento de propinas. E aí, quando a empresa precisa trabalhar com o poder público e o corruptor é o servidor público?
Essa questão, ela é uma questão muito interessante trazida pela Lava Jato, porque é como se a empresa dissesse: olha, mas se eu não desse o que foi pedido, eu não conseguiria o contrato, eu iria fechar, eu iria ter mais gente desempregada. Ok, mas e se ninguém desse? O ponto principal é, no momento em que o corrupto pede, o corruptor, ele deve denunciar o corruptor e não entrar no jogo dele. E é isso que começa a se desenhar como uma mudança no Brasil. Esse argumento é um argumento vazio, é um argumento falho, é um argumento que, com regras de compliance instituídas e efetivamente aplicadas, é um argumento que não se sustenta, por um motivo muito simples. No momento em que há um corrupto, um político corrupto exigindo algum benefício, a empresa deve ter os seus instrumentos para atuar junto ao poder público para que esse corrupto seja punido. Ou seja, a empresa não pode entrar no jogo político. Empresa é para gerar riqueza. e gerar riqueza para o país, gerar riqueza para os seus funcionários, para a região, e não para o poder público.
Uhum, mas e aí quando o problema vai além disso? Medidas provisórias, leis criadas ou lançadas por congressistas para criar dificuldades e assim vender facilidades, né, que é o que a gente vê aqui no Brasil.
Esse é o grande problema, né? A necessidade de uma mudança cultural no Brasil, né? Eu brinco falando que compliance deveria ser aplicado também no poder público. Os sistemas de controle do poder público são muito ruins, né? Você tem cargos que são vitalícios. Juízes, por exemplo, eles são aposentados em vez de serem demitidos quando comprovado algum tipo de conduta ilícita. E, na verdade, há necessidade, sim, de uma mudança cultural e há necessidade de uma mudança legislativa. É claro que é possível hoje nós identificarmos leis que são feitas para prejudicar empresários e empresários comprando leis. Uhum. Né? Como nas delações recentes, nós vimos casos em que um dos delatores, ele na conversa, ele falou: olha, 3 milhões para cada deputado e a gente aprova uma lei a nosso favor. Uhum. Esse sistema que deve acabar e deve ser combatido. O grande problema é o que os americanos falam: a regra de compliance, ela só produz efeitos quando vem de cima. É o que eles chamam de tone from the top. Se o presidente da empresa, se o CEO da empresa não der o exemplo, se ele não trabalhar de forma ética, se ele não pedir e exigir do seu funcionário uma conduta ética como a dele, a empresa será toda corrupta. Porque o vendedor, o comprador, o cara da ponta, o responsável pela negociação com o poder público, ele não vai se preocupar em momento algum em ser honesto se o líder dele exige um resultado independentemente do meio que ele adotou para chegar àquele resultado. Uhum. Esse é o grande problema.
É o que se diz também em relação aos políticos brasileiros, né? Os cidadãos acabam tendo como exemplo as denúncias que eles ouvem, daí as corrupções do dia a dia não acabam, né?
Não, então, isso é uma questão muito interessante no Brasil, né? Tem um poeminha que andava, né, na Boca Pequena, no Rio de Janeiro, na época do Brasil colônia ainda, em que dizia que quem rouba pouco é ladrão, quem rouba muito é barão, quem rouba muito esconde, com o tempo vira visconde. E nós crescemos num país em que a postura ética não é basicamente o melhor dos caminhos. Por quê? Porque nós vemos o cara bem-sucedido e não nos importamos em como ele chegou lá. Esse é o grande problema. A gente precisa mudar no Brasil, acima de tudo, a forma com a qual nós criamos os nossos filhos. Existem ditos populares que dizem que se a farinha é pouco, meu pirão primeiro. Essa postura é uma postura antiética desde do berço. É uma postura contaminada desde o berço. Porque não se pensa no coletivo, se pensa no individual. E nós temos o caso do governador do Rio de Janeiro, que desviou, de acordo com a Operação Lava Jato, mais de 900 milhões de reais, e funcionários públicos do Estado sem receber salários há 3 meses. Uhum. Ou seja, só o que ele roubou sozinho, pensando no próprio umbigo, de acordo com a Lava Jato, pagaria a folha de 3 meses e mais 2 folhas de pagamento.
Governante rico e governados pobres. Explorados, né? Pobres.
É isso.
Como o juiz Sérgio Moro citou, né? Na decisão dele. Bom, a questão das empresas aqui no Brasil, hein? O senhor acredita, então, que essa questão do compliance nas empresas vai avançar agora?
Eu acredito, sinceramente, que sim. Por um motivo muito simples. A fiscalização hoje está muito mais forte em cima dos contratos públicos, né? Essa farra de dinheiro público que foi descoberta com a Lava Jato é realmente algo impensável. São bilhões e bilhões de reais que foram pagos em propina. E hoje, para você contratar com o poder público, você precisa comprovar a idoneidade da empresa. As empresas envolvidas em Lava Jato voltaram a contratar com o poder público após acordos de leniência que foram celebrados. A OAS, por exemplo, já fez 2 acordos de leniência, reconhecendo seus erros e se comprometendo a corrigir esses vícios. Então, eu acredito que, como as empresas brasileiras, elas são muito ligadas ao poder público, porque apesar dos nossos anos de pujança econômica, não houve investimento no desenvolvimento das indústrias de base no Brasil, efetivamente, eu acredito que com a Lava Jato, com a punição, a conduta muda. Porque eu nunca imaginei, eu acredito que ninguém que está nos ouvindo imaginou ver o Marcelo Odebrecht preso.
Verdade, mas no caso da JBS, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República deu as suas justificativas, né, para esse acordo tão benevolente para a JBS, mas a população ficou com a sensação de impunidade. Né?
Muito. Olha, na minha opinião, ali foi um erro. Apesar da justificativa do Procurador-Geral da República, no sentido de que o acordo foi bom, porque se não houvesse o acordo não chegaria ao Temer, não chegaria a quem quer que seja, tudo bem, são assinados acordos de delação premiada em todos os países do mundo, nos Estados Unidos a gente encontra isso, mas o indivíduo sempre fica preso, pelo menos um determinado período daquela pena que seria devida, né? Realmente, a conduta da Procuradoria da República frente à delação que foi feita pela JBS, pelos sócios da JBS, aquilo ali realmente funciona como um incentivo à prática de condutas ilícitas. Infelizmente, ali foi um erro e cá entre nós, o que educa é a punição, né? E aquele caso ali foi um exemplo muito ruim para a Lava Jato, que vinha caminhando muito bem, no sentido de ser um marco temporal para o fim da... Não fim, talvez, mas com uma melhoria das condutas anticorrupção no Brasil.
Mas o saldo ainda é positivo.
O saldo ainda é positivo. Na verdade, de todas as empresas, a única que sai relativamente bem nessa história é o grupo JBS. Né?
Uhum. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui.
Conversamos com Gabriel Quintanilha. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, mestre em Economia e Gestão Empresarial. Falamos sobre compliance.